Mais um Diário de Bordo. Hoje é 13 de julho, terça-feira. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia! Ai, deu tudo errado hoje de manhã, gente.
Nesse exato momento a gente tá sem internet.
E a gente não sabe por quê.
Não sabe nem se o episódio vai sair. A gente vai fazer o nosso melhor.
Sei lá, é. Isso porque a gente tem duas internet em casa.
Tem que contar essa tour ainda, que a gente nem contou, né?
Quer contar? Conta aí.
É, então, tipo, eu trabalho num serviço de telecom.
Vamos falar lá.
Telecom, pra mim é tudo.
Telecom é tudo.
E aí a gente, vamos botar o da firma, né? Em casa. Aí eu contratei lá da firma. Daí veio, ficou uma semana funcionando, parou de funcionar. Nesse meio tempo, a gente cancelou a que a gente tinha, porque afinal contratamos uma nova.
Sim.
Daí, a gente ficou com a nova que não tava funcionando e a velha que talvez tenha sido cancelada.
Sim.
Então, nesse exato momento, a gente não tem nenhuma nem outra.
A gente não sabe o que tá acontecendo.
Se a gente tivesse continuado com a vida como tava antes, a gente tava tudo certo. Mas a gente quis trocar e aí agora estamos sem nada.
Tava tudo certo. E era ótima a outra, entendeu?
É que a nova, a gente pegou um monte de canal de TV que a gente não tinha.
É, aí isso é tudo, entendeu? Só que agora, eu abri o aplicativo da antiga e diz que está tudo certo, porque aí a gente, quando
tudo
começou
certo
a dar
pra quem, né?
Começou a dar tudo errado, eu comecei a dar ghosting no povo da antiga,
amo,
entendeu?
Amo.
Eles ligavam, eu olhava, eu assim, poxa, não vi tocar. E aí não atendi, porque eu não queria mais cancelar. E aí eu não queria virar pra eles e falar: oi, vocês tinham razão, a do concorrente não é boa. Eu não vou falar isso, eu não vou dar o meu braço a torcer. Então eu estou deixando eles acreditarem que eu sou doidinha.
É, doidinha.
É, e não atendi o telefone, entendeu? É isso. A gente vai dando um truque. Então vamos torcer aí pra em algum momento subir esse episódio. É
tá.
Isso, com fé em Deus.
Fé em Deus.
E o computador também não tá lá aquelas coisas, né?
Ah, é sério, não.
A gente acabou de pagar a parcela do computador tem 2 horas.
É que tipo, quem acompanha já de bordo da primeira temporada.
Sim.
Sabe que a gente iniciou o padrinho porque a gente precisava trocar de computador.
Sim.
Né? E quando a gente comprou, a gente comprou o computador parcelado em 12 vezes.
Ai, ai.
12. A gente esperou, o padrinho começou em junho, né?
Uhum.
Em agosto a gente comprou.
Sim.
Não, julho a gente comprou.
Uhum.
E eu juro.
O quê?
Eu juro em julho que a gente pagou a última parcela esta semana.
Sim.
Então, tipo, agora, a partir de agora o computador tá pago.
É.
E a partir de agora ele já tá dando pau.
Ai, que
inferno. Ele já não está aguentando, tipo assim. Já tá complicado.
Coitado também, né? Só a quantidade de podcast que a gente grava nele...
É que é muito foda.
A gente grava todos os Diários de Bordo. Tem Globo. Tem Imagina.
Tem meus discos.
Tem o disco. Ele é um guerreirinho. Na real, ele é um guerreirinho. É. Porque, olha, a gente usa ele. Inclusive, eu não contei isso aqui, né? Agora eu posso contar.
Comba!
Ai, finalmente.
Vai.
Eu odeio guardar segredos, gente. Por que fazem isso com uma fofoqueira?
Não, e eu? Que eu que não tenho nada a ver e eu também tenho que guardar o segredo.
Que
eu me sinto o Joey quando ele ficou sabendo do Chandler da Mônica namorando. E ele, só ele sabia, ele não podia falar pra ninguém.
Isso é horrível. Eu odeio guardar segredo, é horrível, eu não aguento. Então, o que aconteceu? Você também que ouve esse podcast sabe que rolou aí esse momento global em que apresentei o BBB Taon com o Samir. E a gente fez esse podcast oficial aí da Globo, do BBB e
CLT,
tal.
CLT, Global
CLT,
Real.
Gente,
global
assim, ó,
muito real.
VR, entendeu? VR da Globo. E aí acabou o BBB, né? Eu sabia que meu contrato ia acabar. Mas o contrato acabou e ele continuou, na verdade. Porque a gente está fazendo um outro podcast.
Renovou, né?
Renovou, né, meninas? Fui renovada. Não, fiquei aí só um mês na geladeira da Globo. Sempre quis falar isso. E voltamos. A gente tá com um podcast que chama Sou Capaz de Opinar.
Tudo pra mim.
Esse nome é muito bom. E ele rola toda quarta e sexta no feed mesmo do BBB Taon. Então, quem já assinava o feed já vai receber os episódios. E então, agora, quarta-feira, vulgo amanhã, já tem o primeiro episódio.
Maravilhoso.
Mas tem um teaser lá, se alguém quiser já entrar lá no feed, já deixar assinado. Dá pra ouvir tanto pelo Globoplay mesmo, pelo G-Show, ou qualquer outra plataforma de streaming normal. Tem em todos os lugares.
Sim.
E aí é isso. Daí, quarta-feira, a gente sempre vai falar de temas que estão rolando, que a gente é capaz de opinar ou não. Que essa é a graça. É, e na sexta-feira, a gente tem entrevista, a gente tem algum assunto maior que a gente vai atrás, que a gente pesquisa e tal. Então, vai ser muito legal. E toda...
Tudo de bom.
Nunca é o mesmo programa. Então, isso é bem legal. Quarta e sexta nunca é o mesmo programa. Dá pra você ouvir sempre. E é isso.
Ah, muito legal. Eu tô... Mas, tipo assim, quem te acompanha de perto, eu acho que eu suspeitava.
Então...
Porque, tipo assim... Tu e o Samir foram na Globo, não faz muito tempo, assim.
Uhum.
Se eu te seguisse, eu não soubesse nada, eu ia pensar, mas o que, que ela tá fazendo lá de novo?
Uhum.
Alguma... Aí tem.
Uhum.
Tipo, se ela foi na Globo, deu, sei lá, 2, 3 dias, não teve nenhum outro conteúdo. Não foi como se fosse gravar um troço e aparecer alguma coisa. Não apareceu nada, então.
Sim.
O que, que ela foi fazer lá?
Ah, posso ter ido dar baixa na minha carteira. Porque
não,
eu realmente...
Eu,
não,
eu que te sigo, nunca ia pensar esse tipo de contratação, entendeu?
Oh.
Eu ia pensar em, só em coisas artísticas, conteúdo, o que foi fazer lá.
Porque assim, gente, como CLT, eu fui demitida e recontratada, né? Tem esse momento. Então, eu realmente fiz um exame demissional e admissional, meio que tudo junto, misturado. Então, eu realmente precisava ir para fazer um exame, entendeu?
Sim.
Então, eu realmente precisava voltar lá. Só que as pessoas começaram a desconfiar de verdade, porque essa semana, agora, semana passada, eu fui de novo na Globo.
É,
e como eu sou Maria
toda...
Fifi, eu posto tudo,
claro.
Entendeu? Eu sou zero low profile. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou um pouco overshare nas coisas. E aí, por que que eu fui? Porque eu resolvi agora pegar o meu vale alimentação, porque eu só tinha vale refeição, né, meninas? E aí, agora eu quero fazer as comprinhas, daí eu fui lá buscar meu cartão, que chegou. Entendeu? Daí foi isso, daí fiz uns story lá, entendeu?
É isso.
É isso, porque eu sou Maria Fifi. Então, estamos renovadíssimos, o CLT está em dia. Pra mim, a parte mais difícil foi no dia da... Eu não sei se foi no Meet, do Padrim mesmo.
Foi o...
Ou se foi na festa junina.
Foi o Junino. Que a gente tava muito afim de falar.
E não, eu tava angustiada já, um pouco altinha de vinho quente. E aí alguém falou...
Ou quentão, né? Não se sabe.
Não se sabe.
Depende de onde tu mora.
Né? E aí eu lembro que alguém falou... Ah, Jéssica, que saudades, né? Do VR. E aí demorou pra eu processar que ninguém sabia.
Não sabiam.
Aí eu assim, eu fiquei dura, assim, eu olhei... Aham, uhum. E eu fiquei quieta.
Claro, não, eu também tenho saudade.
Aham, uhum. E eu assim, inclusive usando hoje mesmo. Então foi isso que rolou. Então estamos renovadíssimos, gente. Eu continuo com meu e-mail lá da Globo. E a intranet é tudo, gente. Eu posso um dia comentar só sobre a intranet da Globo. Porque eu sou viciada em entrar pra ver de quem é o aniversário.
Amo.
Na semana.
Tudo pra mim.
É perfeito, gente. É tudo. É isso. Estou aliviada. Podemos contar, podemos seguir em frente.
Graças a Deus. Ah, eu tô aliviada também. Não tem segredo nenhum.
Não, a gente tem uns segredos ainda, na real.
Tem.
Que a gente não pode contar.
Tem segredo.
Que é pior ainda.
Tem segredo pra contar e vai ser louco.
Tem segredos
piores.
Na
real, o mês de julho agora, tá acontecendo muita coisa aqui dentro desse apartamento.
Sim, sim.
E aí...
Que não é filho, vocês parem
não
de
é filho. Não, esses dias eu abri um perguntas e me perguntaram, quando vocês vão engravidar? Tipo assim... Não sei nem se a gente vai.
Uhum.
Então não enche o saco.
Não, e que inferno, para de cuidar do meu útero.
Quando tu vai engravidar, não tô te perguntando. Ah, me deixa.
Vai ficar pulando a mão na minha barriga, igual a
mulher
lá do mercado, que enfiou a mão na minha barriga, achando que eu tô grávida.
Mas, tipo, julho está sendo um grande mês esse ano aqui em casa.
Sim.
Tem muita coisa rolando. A gente vai conseguir contar as coisas, acho que a partir de agosto. Tudo que tem rolado.
Ai, se Deus quiser, não
tem umas 4, 5 coisas, tudo ao mesmo tempo.
Aham. Uhum.
Que... Em agosto a gente começa um novo capítulo louco da nossa vida,
sim. Sim, sim, meu Deus.
Então...
É horrível, não, gente...
São muitos vem aí, tipo assim, deixa eu pensar, tem 1, 2, 3, 4, tem uns 4 vem aí,
eu
lembro agora.
Eu acho que a capa desse episódio pode ser aquele meme...
Do Vem Aí.
Da Gretchen deitada falando fofoca contado pela metade, quase mata a fofoqueira, porque eu sei que as fofoqueiras estão tudo pirando agora.
Mas a gente aceita palpites. Quem quiser mandar palpite na hashtag Diário de Bordo.
Gente, por favor, palpite.
Manda aí que a gente tá aceitando. Mas tem uns vem aí bem bala.
É, sem a ver com o filho, tá?
Não tem nada a ver com o filho.
Ah, será que... Ah, eu tenho certeza que eles entraram na fila da adoção, gente. Não.
Não. Não é. Quando rolar também vai vir aí, a gente vai falar.
É, mais uma coisa que a gente tem certeza que a gente só quer... ir atrás e começar o rolê da maternidade, da forma que seja. Depois que a gente tiver vacinado, assim, full vacina. Que a gente tenha mais de 70% da população vacinada. Porque vacina não quer dizer que você está imune ao Covid. Simplesmente quer dizer que você tem menos chances de morrer. Então...
Exato. E que, pra quem não sabe, o Brasil está chegando nos 40% da primeira dose. Então temos um grande caminho pela 40% em 7, quase 8 meses. Então isso quer dizer que mais um ano para vacinar todo mundo.
Exato. Então a gente ainda está longe disso por conta do mundo, porque a gente não se sente confortável entrando nesse processo agora. Tá bom, Marias Fifis? É isso. Vamos falar do assunto do dia?
Porque a gente já alimentou muito a mente das pessoas pra pensar um monte de coisa.
Já.
Então,
eu quero sonho alto, só pra depois a gente dar risada e
quero
pensar
palpite.
Sobre.
Então é isso, bora pro assunto do dia.
Vamos.
Então.
O Neco tava aqui assim, ele arrumando, né? Porque a gente faz tudo na hora, né?
A edição aqui é live.
A gente faz a edição rápida aqui pro negócio subir no mesmo dia.
Cara, eu sou muito profissional, produtor profissional.
E aí, o Neco assim, enquanto colocava aqui o Vum, a gente chama de Vum, né? Colocava o Vum aqui no lugar, ele assim... Acho que ninguém nunca comi todo o meu Vum.
Eu fiquei chateado, não vou mentir. É que, tipo assim, Vum...
Eu já vi sim, tá? Pelo menos me marcaram, eu vi.
É que o Vum é uma coisa que ele é inserido, às vezes, nos novos episódios, né? Uhum. Quando a gente, tipo, trocou de pauta, é um assunto novo, daí entra o Vum. Porque daí trocou o bloco do programa. E, na minha concepção, é um bagulho muito legal. É um bagulho muito profissional, tipo, nossa, olha, ninguém nunca falou nada. Aí eu fico tipo, ai, sério, me dá uns biscoitinhos.
Nossa.
É, dá uns biscoitinhos aqui, o produtor fala, nossa, como eles estão, olha que profissionais.
Olha,
é isso que eu quero, eu só queria um biscoitinho.
Mas será que as pessoas não gostam? Será que elas não falaram nada, pra, tipo, ai, não vamos magoar, mas a gente não
mas
gostou?
Mas é cringe.
É, entendeu?
Não, pode ser cringe, eu não vou tirar.
Eu não me
importo. Adoro.
É 2 segundos, vocês quiserem, ouçam.
Eu fiz uma vez umas trilhas para um aplicativo de mobilidade urbana.
Adoro que você fala as coisas assim, como, em vez de falar gilete, fala para esta lâmina de barbear.
É isso aí. E aí eu tava fazendo coisa e tinha que ter uma sonoplastia ali. Aí eu baixei uns bagulho de pipi.
Bibi.
Não, total. Bibi. Aí tinha as moedinhas caindo. É isso aí, entendeu? O bagulho é esse.
Ah, meu Deus, eu vivo por esses momentos. Vai chegar um dia que a gente vai começar a contar uns casos aqui do Maria Isabel, que a gente vai estar só o programa do Ratinho inserindo as coisas. Um rapaz no meio das Eu tô impressionada com a sua imitação de xaropinho.
Eu imito muito bem coisas. Maoi!
Não, o xaropinho é o melhor.
Ô, louco, meu!
Faz o xaropinho de novo.
Rapaz!
É perfeito! Ai, meu Deus,
eu nasci pra isso, acha?
Eu casei com o xaropinho. O que tá acontecendo?
Rapaz!
Mas...
Rapaz!
Que horror! Chega! Chega! Eu não quero isso nunca mais.
Ah, mulher!
Para!
Tá, vamos pra pauta do dia
vamos,
logo.
Vamos, vai por outro. Vai. Ups, eu não preciso.
Óbvio que eu vou.
Ah, meu Deus, ai!
Ai, eu vou morrer um dia. É muito
Chega.
Legal gravar o Diário de Bordo.
Tá, vamos falar, porque o assunto é sério. A gente precisa...
Vamos lá.
Foco. Vamos
internaliza
voltar.
De novo.
Vamos lá. Que dia hoje, terça? Toda terça-feira a gente fala de filmes e séries que a gente assistiu, que estão rolando. Geralmente a gente pega algum assunto que está quente no momento, né?
Pra vocês... série, né? Um filme que recém estreou.
Inclusive... Tem muita gente falando de Viúva Negra, a gente pensou em colocar, mas como a gente tinha assistido esse documentário que a gente vai falar hoje, a gente achou mais legal falar do documentário. Porque...
Então, Viúva Negra semana que vem.
Isso,
já se programou uma semana pra assistir.
Tá bom, já.
Dá pra
sonhar bastante com o filme.
A gente já falou sobre isso também, que a gente quer tentar falar o filme ou a série na terça. Porque daí a pessoa se programa uma semana.
Sim, sim.
Entendeu? Mas nem sempre é possível. Às vezes a gente não fala nem um dia antes, a gente esquece. Mas é isso aí, a gente tá tentando melhorar.
Serzinhos, né? São serzinhos. Então, a gente escolheu esse documentário que a gente assistiu no fim de semana. Que o Neco comentou já, né? Você falou ontem, né?
Falei ontem que a gente ia falar hoje, né?
Que é o da Elise Matsunaga. E aí o nome do documentário é Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. Esse é o nome completo dele. É um documentário que tá na Netflix e a gente viu o primeiro episódio só. Então a gente vai falar só do primeiro episódio.
Não, mas uma visão geral também, pra quem ainda não assistiu e pode ser que queira assistir, uhum, né? Estreou no dia 8 de junho e uhum, ele tá entre as 5 produções mais assistidas do Netflix.
Nossa, tipo, já?
É, tá bem bombado, assim. Uhum. É a série brasileira, tem 4 episódios, uma média de 50 minutos por episódio. E eles contam, tipo, a vida e o julgamento da Elise, tipo, depois dela assassinar e esquartejar o marido Marcos Kitano Matsunaga. Uhum. Que ele era, né, o presidente da Yoki.
Aham, uhum, né? É. O herdeiro da Yoki. E esse caso aconteceu bem na semana em que a Yoki tava sendo vendida.
Isso.
Então, as pessoas achavam que o crime era muito mais sobre negócios do que sobre relacionamentos.
Isso.
Né? Era mais ou menos esse o paralelo. E esse caso, quando a gente começou a assistir, o Neco não sabia nada da história. Eu falei, eu lembro muito dessa história, de ver na TV. Cê, assistindo um pouco, você lembra de ter visto isso na TV
não,
ou não?
Não. Tipo assim, quando eu vi os vídeos das cenas do elevador, dela entrando com as malas, não me foi estranho.
Uhum.
Eu lembro, eu acho disso, assim. Mas não é muito claro na minha cabeça.
Uhum.
Sabe? Tipo, todos os casos que tem os documentários hoje em dia, os bagulho, eu não me lembro das coisas.
Uhum.
Porque eu acho também que, como eu não gosto muito de ver,
uhum,
tipo, não é nem que eu não gosto de ver coisa criminal, eu não gosto de ver o assassinato, né?
Sim, sim,
o caso em si, quando acontece. Então, meio que apaga. Assim, tem uns 3-4 casos muito famosos no Brasil que eu não sei diferenciar quem são as pessoas.
Uhum.
Tipo, a mulher lá que matou os pais lá.
A Suzane.
Não sei o nome, não sei direito. A outra, uhum, o casal de... O marido e a mulher que jogaram a criança da janela, também não, uhum, sei os nomes.
Sim.
Eu só sei que aconteceu e, uhum, tal, mas eu fico meio à distância porque eu acho que me faz muito mal.
É.
Daí eu meio que não acompanho muito.
É, eu sou assim, principalmente com caso de mulheres. E aí falando, nem caso de crime de assassinato, mas outros tipos de crime. Como foi o caso do DJ Ives, que rolou agora.
Sim.
Eu não quis ver o vídeo. É, eu vi passando na timeline, mas eu não quis ver, tipo, eu sei que ele bateu nela e pra mim é isso, tá,
uhum,
tá bom, eu não preciso ver na frente da criança, tipo, não, obrigada. Então acho que tem coisas que a gente também realmente não precisa olhar.
Inclusive, se você viu esse caso, ou se não viu, procure saber, vai lá no Spotify, tu pode entrar no artista e botar não reproduzir esse artista, essa conta. É importante, faça isso.
É, boa, a gente sempre fala aqui como apoiar e aí tá como não apoiar.
É, não apoia essa merda.
E denuncia a conta dele também no Instagram.
Exatamente.
Tá, gente, que eu já fiz isso também. É, ajuda. É, se vai realmente mudar alguma coisa, a gente não sabe, né, porque ele continua ganhando seguidor. Mas a gente tenta fazer a nossa parte aí. Bom, vamos falar do documentário então. É, você que não sabia nada do caso, quer começar falando?
Tá. Não, dá uma contextualizada no casal também, né?
Boa.
Tipo, eles se conheceram em 2004,
uhum,
por meio de site de relacionamento. Tipo,
uhum,
Tinder da vida, assim, uhum, de 2004, né?
Uhum.
E ela era garota de programa,
uhum,
e ele era casado. E eles tinham uma relação extraconjugal.
Uhum.
Ficaram por 3 anos nesse rolê.
Uhum.
Em 2009, ele divorciou da então esposa e se casou com a amante.
Uhum.
Tipo isso, né?
Sim.
E aí a vida deles foi harmoniosa ali até metade de 2010, quando ele se desconfiou que ela tava sendo traída. Que, pelo primeiro episódio, já fica muito claro que sim, né?
Sim.
Que ela contratou um detetive, e o detetive filmou tudo. E o
sim,
cara, tipo, levava a amante no restaurante que ele levava ela, que ela apresentou pra ele. Tipo,
sim,
era um grande rolê. E a partir daí, ela ficou grávida,
uhum,
né? Nesse mesmo meio tempo aí da história da traição. E aí, eles resolveram dar mais uma chance pro relacionamento, só que meio que já não rolava mais. Até um dado momento que ela meio que, tipo, cansou total e ele queria internar ela.
Sim.
Né, tipo, com a acusação de que ela era louca e ele ia internar ela. E ele, um cara...
Gente, surreal.
De muita posse, muita grana. E aí, tipo, com o padre corroborando a história dele e tudo mais.
Sim.
E aí eles tiveram uma discussão e ela matou ele.
É, ela acabou atirando...
A última discussão, ele deu um tapa na cara dela.
Foi.
E ela matou ele, né, com um tiro.
É...
E depois esquartejou.
É, e aí eles tinham arma em casa, porque eles caçavam juntos, né? Eles tinham esse um hobby tranquilo, né, gente? Tranquilinho. É, e aí eles tinham arma em casa, e aí dizem que, tipo, ah, ela sabia cortar porque ela era enfermeira, e colocam ela também. E eu acho que tem uma coisa que é, a pessoa, quando ela mata alguém, ela não é um monstro. Ela é uma pessoa... que matou alguém, tipo, mas eu acho que tem essa visão muito da gente ver filme e tal, da pessoa que é o assassino, né? Ela não tem nada bom, ela não é uma, ela é uma pessoa que não tem empatia, você não consegue entender porque ela fez. É sempre uma música tenebrosa, é sempre uma luz baixa. E eu gosto de ver esse tipo de documentário porque, na maioria das vezes, existe uma motivação. Até quem ouve Modus Operandi sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Que as pessoas têm motivações, sejam plausíveis ou não, distúrbios mentais ou não, que pode acontecer. Mas você entende o que aconteceu com ela, né? Obviamente, nada justifica ela matar uma pessoa, esquartejar uma pessoa. Não é esse o ponto. O ponto é, você entende a vida dela. Você entende o machismo que ela passava.
Sim.
E o machismo presente no documentário, nas falas das pessoas que ou eram amigas do Marcos, ou era o próprio reverendo, não é? Que ela fala,
sim,
que é o pastor ali. É, e você entende um pouco como as pessoas viam ela e como as pessoas falavam dela por ela ser mulher.
Sim,
isso
total.
Isso é muito pesado. Isso eu acho que é o que me dá mais raiva nesse documentário, assim.
Uhum.
É ver como ela era tratada. E por ela ter sido garota de programa, né?
Claro, é. Daí a galera meio que não... Tipo assim, quantas pessoas deviam achar que ela tava dando um golpe no cara por causa de dinheiro,
uhum,
e bababá e tal.
É, eles
então,
falam um pouco isso,
é,
né?
E aí, tipo... Tem aqui uma resenha e conta mais ou menos a história de quando rolou o assassinato.
Uhum.
Como que foi exatamente,
uhum,
né? Então, tipo assim, ó. Ao chegar em casa, a profissional foi dispensada e o casal iniciou uma briga quando Elise questionou o Marcos sobre a traição,
uhum,
afirmando que não aceitaria esse tipo de comportamento. Com a abordagem da esposa, o empresário se enfureceu, a xingou e lhe deu um tapa no rosto. Além dos xingamentos ofensivos e de ironizar o passado de Elise, Marcos ameaçou tirar a guarda da filha e sumir com a criança.
Uhum.
Enquanto o homem proferia tais palavras, ela notou que ele estava perto de uma arma de fogo, já que ambos tinham posse.
Uhum.
E temendo que Marcos a usasse, ela pegou outra e apontou para ele. Segundo seu depoimento, a polícia era apenas para intimidar Marcos. Apesar de Elise estar armada, Marcos não se conteve e continuou com as ofensas.
Uhum.
A mulher então fez o disparo que atingiu a cabeça do marido e morreu na mesma hora. Ao perceber o falecimento, ela usou os conhecimentos do curso técnico de enfermagem que fez anteriormente e esperou o sangue coagular para esquartejá-lo e desaparecer com os vestígios do corpo.
Uhum. É. E aí depois acabou encontrando, né, as partes do corpo. E aí começam a ligar um pouco, né, vão ligando aos poucos ali a história do assassinato a ela. É, mas uma coisa que eu achei muito louca dessa história é que todo mundo que aparece no documentário parece um personagem de filme.
Uhum.
É muito bizarro como as pessoas são caricatas, assim.
Muito, sim. Tem uma jornalista,
uhum,
criminal, que parece... Ela tá apresentando um programa de TV.
O Boris Cazoy.
Ela não tá dando uma entrevista, ela tá apresentando um programa de TV.
E o legista?
Não, o legista.
O legista.
Tinha que ter um seriado do legista.
Ele, assim, o cenário... Ele em si, o jeito que ele fala, que ele se porta, ele falando que as pessoas são mais bonitas por dentro do que por fora.
Meio que, ó, fica a dica aí que as caveiras são mais legais que as pessoas.
Uhum.
Meio que o clima é esse.
É, ele
o clima é...
é
esse. E meio que a pessoa que tá entrevistando acho que não entende e ele fica, não, mas é meio, tipo assim, é isso que eu tô falando mesmo.
Uhum.
Meio que sabe e, tipo, não entende nem o que ele falou aquilo, uhum, por que botaram no...
Sim.
É esquisitaço, assim.
E aí tem um... Eu não vi isso no primeiro episódio, não sei se eu dormi, mas tem um pessoal falando também de um amigo espanhol que é muito machista. Eu acho que isso não aparece no primeiro episódio.
Acho que não. Mas, tipo, tu vê que os amigos dele, a própria advogada da família, assim, é muito, tipo, inocentando Marcos de qualquer culpa.
Sim.
Né?
Que
tipo,
não é bem assim, né?
Que pelos depoimentos da Elise, o cara não era o cara mais legal que tinha.
Exatamente.
Entendeu? E aí os amigos, tudo, tipo assim, ai, os encontros da faculdade lá, tipo, tudo meio machista, assim.
É.
Tu sente aquele bagulho permeando o ar, assim, do tipo, nós somos os ricos e a gente tem a nossa galera.
Ela deu
tipo,
um golpe.
Eu não sei explicar, mas fica esse clima de tipo, ela tava querendo invadir aqui o nosso, a nossa comunidade. Tipo assim, é meio esquisito, assim.
É, do tipo, ah, ele caiu nesse conto da loirinha padrãozinha.
É, aquele cara fala isso aí, é meio foda.
Isso é
assim,
muito esquisito, é muito machista, e é isso. Nada justifica o que ela fez, de jeito nenhum. É, mas o clima da série entende muito do porquê o julgamento dela, e aí o julgamento eu digo das pessoas nela, são tão fortes, porque as pessoas não conseguem entender e olhar ela de uma forma separada do ponto de que ela era uma mulher mais, mais pobre que ele, que ela era loira, que ela era, né, a loirinha padrãozinha, que ela era, ela era prostituta. Tipo, existe toda uma coisa em volta dela. E ele tinha isso também, o Marcos, né? Nela, dá pra sentir isso. Que ele faz isso com ela, que ele fala isso com ela. Então, você começa a perceber umas coisas ali que é muito difícil. Inclusive, é um documentário que gerou muitas, muitos comentários da galera na internet de, tipo, apoiando ela. Ou falando, ai, gente, não sei o que achar. É um documentário que divide muitas pessoas.
É, tipo, até no primeiro episódio ali, o próprio padre fala, assim, tipo, de... Ai, eu aconselhei o Marcos a levar ela no psiquiatra pra dar uns remédios e ela se acalmar. Tipo, o padre falou isso, assim.
Bizarro.
E eu fiquei, tipo, tá, mas como assim, meu? Sabe?
Isso é bem bizarro. E eu acho que no fim, tipo, o que eu acho legal desse documentário é mostrar que, tipo... A vida, ela não é um preto no branco. A vida não é tipo um... Ah, ela é culpada, inocente, porque ela é um monstro e acabou. Não, são pessoas. Existem nuances nas histórias e nas pessoas. A gente não tem que escolher um lado no final, não é um jogo. Que no final você tem que falar... Ah, realmente, eu achei que ele merecia e é isso aí. Não, gente, a vida não é tão fácil e tão simples.
Ninguém merece essa,
exato,
essa morte, né?
Tipo... É relativizar a história do que aconteceu, entendeu? Então, é isso. Não é tipo, ah, eles estão colocando ela como uma santa. Que também não é esse o ponto,
também,
sabe?
Não é, exatamente.
Eu acho que isso é muito legal. E é isso que eu gostei do documentário, sabe?
Sim.
Que tem uns momentos que você fica assim... Meu Deus, que merda que ela viveu. E ao mesmo tempo você fica, que merda o que ele viveu, sabe? Você começa a ficar um pouco dividido em algumas coisas e com muita raiva dos homens ali, do que eles estão fazendo.
Exatamente.
Com ela, né?
Mas é muito interessante, a gente super indica. É um bagulho pra quem tem, tipo, cabeça, estômago, enfim. Tem...
Vá preparado.
Vá preparado, é uma história bem forte, assim. Mas é...
Tá muito
bem feito. É interessante.
É
um conteúdo bem foda, assim, pra assistir. A gente super indica.
Sim.
Então, vamos lá.
É isso, muito bem feito.
Amanhã tem e-mails.
Amanhã é o dia que vocês amam.
Amanhã tem e-mails, entendeu?
Tudo.
Então, bora que bora. Vamos dali. Valeu, valeu! Lari, lari, lari.